Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Menos é Mais, o podcast tecnológico em que é sempre a descer, com Hélder Tavares e David Costa. Olá David, como estás?
Olá Hélder, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme os casos, quem esteja a ouvir. Está tudo bem, espero contigo também. Hoje temos um convidado, pá, que é uma estreia no nosso podcast, ter um convidado espetacular.
Exatamente, por isso mesmo é um episódio muito especial. E a nossa primeira vítima chama-se André Fuertes. Olá, André.
Olá a todos que me estão a ouvir. Olá, muito obrigado pelo vosso convite.
De nada, o prazer é todo nosso. Para contextualizar, esta é a primeira vez que nós temos um convidado e o André é um amigo em comum que eu e o David temos já há bastantes anos e ao falar e a discutir um pouco com o André sobre o podcast, Menos é Mais, surgiu a ideia de falarmos um pouco sobre a tese de mestrado do André, que se prende com navios autónomos. E essa é uma temática muito interessante, a nível tecnológico, e nesse sentido, eu e o David decidimos lançar este desafio, e o André aceitou com muito gosto. Para terem uma ideia, ele aceitou com tanto gosto, que veio de Lisboa diretamente a Aveiro, só para fazer o podcast connosco, apesar de não ser necessário, o que torna este podcast ainda mais especial. Aproveito... Deixe, David.
Para não assustar as pessoas, nós não vamos analisar a tese do André, está bem? Vamos só falar sobre o tema da tese.
Obrigado.
Já todo. E é agora isso, vou falar de uma tese.
Ih, não, vamos só conversar.
Não é para analisar de ponto por ponto.
Já chega.
Então não era
estressante o suficiente defender a tese.
Sim, eu tinha ideia que faríamos aqui só o quê? Umas três horinhas, uma coisa ligeira, assim para o nosso público. Não se assustem, muito bem. Não se assustem. Fortes, aproveito então para, se calhar, começávamos pelo princípio e pedia-te para falares um bocadinho sobre ti, para quem nos estiver a ouvir, e falar um bocadinho, talvez, do teu percurso e o que é que nos trouxe até aqui.
Pronto, tenho estado ligado à indústria marítima, portanto, a minha formação de base é engenharia de máquinas marítimas na Escola Náutica, depois trabalhei como oficial da Marinha Mercante durante 10 anos. Fiz um mestrado mais tarde em gestão e estratégia industrial no ISEC, subordinado a este tema, portanto, a análise económica de navios autónomos. Atualmente estou a trabalhar como superintendente na área mais de gestão de navios, já não é tanto uma área tão operacional como era antes, mas mantenho, a minha certificação de chefe de máquinas continua atualizada e pronto, e mantenho-me ligado ao setor e é aquilo que me apaixona e em que eu tenho trabalhado ao longo destes anos. Portanto, acho que sintetiza mais ou menos aquilo que eu sou.
No mínimo, porque as tuas mais-valias vão muito para além do que tu agora...
Isso és tu que estás a ver de fora.
Partilhaste. Bem, agora que o tempo de graxa passou, podemos ir mergulhar diretamente no podcast. Resumindo... Esta introdução de navios autónomos são basicamente navios que, pelo que percebi, são capazes de navegar independentemente de terem tripulação a bordo. E esta parece ser uma realidade cada vez mais próxima na indústria marítima, de acordo com o que o André adiantou. David, queres dizer algum comentário? Podemos passar já às perguntas? Queres dizer alguma coisa?
Não. Acho que podemos passar um bocado para as perguntas, sem problema nenhum.
E depois, pronto. Sim, e depois vamos deixar que a conversa nos guie, correto?
A conversa vai nos guiar, exatamente. André, qual é o peso ou a importância do setor da indústria marítima no mundo?
Bom, o setor de transportes marítimos calcula-se que cerca de 80%, e isto é um valor... calculado por baixo, cerca de 80% de tudo aquilo que nós compramos ou tudo aquilo que nos chega, em algum ponto da sua cadeia de logística, terá sido transportado por via marítima. Portanto, qualquer coisa que nós vamos buscar ao supermercado terá que ter alguma integração em algum ponto da sua cadeia de logística com... Nós estávamos há bocado a almoçar e estávamos a ver, por exemplo, uma garrafa de vinho pode ter sido produzido o vinho em Portugal, mas muito provavelmente os fertilizantes terão chegado por via marítima.
Pois era isso que eu ia perguntar, tipo, quando falas sobre isso, falas de Sim. tudo, não é? Não, não só da matéria transformada, como da matéria-prima Sim. por transformar, não é?
O que esta análise nos diz, o que estes autores defendem ou mostraram no seu estudo é que, em algum ponto da cadeia logística, não significa que a pessoa comprando um computador pode ser assemblado em Portugal, mas os componentes chegaram por via marítima de Taiwan ou de onde quer que seja. E, portanto, isto mostra bem o peso daquilo que é o transporte marítimo. Se o transporte marítimo parasse hoje, a economia mundial colapsava, por isso simplesmente. Não, sim.
Estou a ser impressionante. É impressionante ouvir essas palavras.
Aliás, eu acho que isso vê-se hoje em dia com, quer dizer, há uma espécie de pesadelo logístico do pós-Covid. Quer dizer, bastou ver quando o canal do Suez, não é? Ou como é que se chama aquilo?
Sim, sim, sim.
Fechou, de repente... Foi e quer dizer, e não parou o transporte marítimo, né? Tipo, fechou-se um canal no mundo, é um importante, tudo bem, mas de repente foi, tipo, é que foi caótico em termos logísticos. Acho que na realidade o pessoal, é que, quer dizer, o número a mim não me choca, confesso, pelo menos a mim não me choca ser 80% da acho que há muita... Eu tenho consciência...
Eu confesso que me chocou, ainda por cima, desculpe interromper, mas ainda por cima por ser... Ainda por cima por ser o exemplo que tu deste, e foi isso que ainda me chocou mais, que foi, nós temos de ter consciência, e eu não tinha parado para pensar nisso, que mesmo que seja um produto nacional, não é? Porque as pessoas podem pensar, mas se for nacional não está sujeito a isso. Mas até um vinho que pode ser produzido cá, como tu disseste bem, leva componentes, como por exemplo os fertilizantes, para ser produzido, que Sim. vem de fora. E se formos a ver por aí, será difícil encontrar qualquer coisa que seja... sem ser as couves ali da tia Alice lá atrás, que são biológicas.
Provavelmente também tem um inseticida qualquer.
Que vem da China ou algo do género, não é? É impressionante. Se calhar até 80% é mesmo conservador, se calhar.
Sim, o estudo é conservador, sim. Há estudos que apontam para valores já mais na ordem dos 90%. Mas pronto, vamos utilizar este valor mais conservador para termos aqui uma ideia. Portanto, no mínimo 80% em tudo aquilo que compramos... 80% dos produtos têm, em algum ponto da sua cadeia de logística, uma travessia marítima pelo meio. Transporte marítimo.
Eu no outro dia vi um artigo em que não era nem pouco mais ou menos sobre o transporte marítimo, mas em que se diziam coisas engraçadas como, tipo, é mais barato importar fruta e legumes da Argentina e trazê-las provavelmente de barco, porque de avião é que se calhar já ficava mais caro, do que trazê-las da beira interior, porque o gasóleo está tão caro e os impostos e a fiscalidade sobre o transporte rodoviário é tanta que acaba por... E o camião traz meia dúzia de cenouras, Sim. enquanto o navio traz umas quantas dúzias.
Toneladas.
E portanto, acaba, ou seja, acho que chegou a um ponto em que efetivamente o transporte marítimo... Está muito oleado, ou seja, há muita coisa a acontecer e que não há grande... Pelo menos esta é a sensação que eu tenho, é que está a grelha do transporte está tão bem montada que depois é sempre... Funciona sempre e fez reduzir custos substancialmente do que trazer do avião.
Sim, é um facto que, sobretudo algumas rotas mais pré-definidas, a escala, o efeito de economia de escala aqui é muito importante. Eu não sei se é mais barato trazer um caminhão da beira interior, não sei se podemos chegar a esse nível, mas de facto às vezes há transportes, se calhar já ouvi essa analogia contada de outra forma, não é? Que é mais barato trazer um contentor de Xangai do que trazer um contentor das ilhas. Bom, não sei se de facto podemos ir a esse nível. Agora, não há dúvida que as economias de escala a que chegámos e com a dimensão que os navios de contentores cada vez têm, cada vez são maiores, isso é de facto um fator que ajuda a diminuir bastante os custos no transporte marítimo, sim.
E em termos de peso económico, tens ideia em termos de qual o custo do transporte, assim, genericamente, em termos do produto propriamente dito? Ou isso são contas... Pá, pronto, estava só aqui a ver se haveria um número equivalente a esse, do género de, pá, metade do custo é transporte, ou qualquer coisa assim do género. Mas também imagino que bastante complexo de...
Não, pois, não consigo. Não, isso eu nunca trabalhei na parte do frete propriamente dito, portanto, pois. Eu não consigo ter uma noção de no custo de um produto, quanto é que pode significar o custo do seu transporte.
Pois.
E no âmbito da tese também não fiz essa
análise.
Não, era só uma curiosidade.
Deve haver aí, com certeza, autores que tenham já feito essa...
Há de certeza, para quem trabalha em fixar preços, né, em definir o preço de um produto, tem que ter esses dados para saber quanto é que vai custar qualquer coisa antes de começar a vender. Né?
Isso, sobretudo, eu acho que haverá aí alguma disparidade, porque também tem a ver muitas vezes com o produto em si que está a ser transportado, não é? Tem a ver com o seu volume, muitas vezes.
Claro. E lá está na história do vinho, não é? O vinho tem que ter uma parte que é do transporte marítimo, da parte do fertilizante, mas pronto, é só o fertilizante ou o inseticida, ou o que é que seja que venha. Portanto, ainda fica mais difícil definir quanto é que numa garrafa de vinho é que equivale a parte do transporte marítimo, ainda por cima. Quer dizer, imagino que seja bastante difícil de definir. Mas pronto, também neste caso acho que é um bocado indiferente. Sim. Acho que podemos...
Acaba por fugir aqui um bocadinho ao tema, mas imagino que, por exemplo, exportar garrafas de vidro, dada ao baixo valor que tem uma garrafa de vidro e ao volume que ocupa, provavelmente não será não será financeiramente muito viável. Por isso é que normalmente há a tendência de estabelecer uma fábrica de vidro junto a um
exatamente.
A um sítio onde seja
pois, é mais fácil
engarrafar. Claro. O custo de transporte provavelmente não justifica...
Não justifica o volume, levar o volume do vidro.
Isso agora levava-nos quase para uma análise casuística.
Muito bem, muito bem. Então, regressando um bocadinho ao tema...
Para a tecnologia.
Para a tecnologia. Falando em tecnologia, quem nos estiver a ouvir ou tiver lido o título deste podcast, vê Navios Autónomos, de repente pode ficar assim um bocadinho perplexo e pensar que estamos aqui a falar um bocadinho de ficção científica. Diz-me uma coisa, o que é isto? Isto é ficção científica, o que estamos a falar? De repente temos navios, navios autónomos, navios a funcionar sozinhos nos nossos mares, que andam sozinhos de um lado para o outro. Isto já é possível? Não é possível? Já acontece? Está numa fase muito embrionária? Em que ponto é que nos encontramos, André?
Bom, já existem navios autónomos. Já existem neste momento. É uma tecnologia que ainda está numa fase embrionária, não tanto pela tecnologia em si, porque aquilo que é preciso para um navio autónomo já existe. Aliás, a grande maioria dos navios que são produzidos atualmente e que funcionam com tripulação já integram um elevado número de automação e de ajudas à navegação e, portanto... Do ponto de vista tecnológico, nós temos tudo aquilo que precisamos para ter um navio a funcionar e a navegar autonomamente. Onde é que estava a grande limitação, ou aquilo que ainda é a grande limitação para termos um navio a funcionar ou a navegar numa travessia atlântica? Tem a ver que estes navios têm que ser monitorizados em terra, tem que haver uma central que faça a monitorização desse navio e que acompanhe se de facto o navio está a navegar bem ou se tem algum problema ou não. Eventualmente o navio pode precisar de assistência e ter que receber assistência no mar no caso de uma avaria.
A parte do controle.
E porque permitir neste centro de controle que, se, no caso de necessidade, se possa fazer o override do navio e o navio possa ser controlado a partir de terra. Portanto, sim, o modelo que eu estudei na minha tese e que eu, me parece que é o modelo mais maduro, é um modelo que foi desenvolvido pela Rolls-Royce. Atualmente a Rolls-Royce foi comprada pela Kongsberg, porque era uma empresa também de automação e que queria ter acesso a este tipo de tecnologia. E então, através da compra da Rolls-Royce, obteve essa tecnologia. Mas, portanto, o modelo que existe e que eu acho que é o modelo mais viável, na minha opinião, é este modelo em que há um centro de controlo,
sim,
em que é possível ter todo o equipamento que existe numa ponte de comando de um navio, e no caso de ser necessário fazer o override, é possível que um oficial de navegação, um comandante, um piloto, se sente aos comandos do navio, utilizando como base aqueles instrumentos de navegação todos que são replicados nesse centro de comando, e que faça a navegação como se estivesse na ponte. Portanto,
estamos a falar de um ponto de controle que conseguirá, se necessário, comandar vários navios.
Sim.
Certo?
O centro de controle em si há de estar apto para controlar vários navios.
Okay.
Esse é o modelo. Depois, cada sala de controle poderá estar vocacionada apenas para um navio. E se for preciso fazer o override desse navio, aí sim, estamos a falar de uma sala de controle que tem ecrãs, onde é possível, através de câmaras, ver tudo o que está à volta do navio em 360 graus, onde todos os instrumentos de navegação que já existem estão replicados, nomeadamente os radares, os ECDs, portanto, os AIS, tudo aquilo que são as ajudas à navegação que já existem, e permitir que a pessoa possa fazer o override do navio no caso de haver uma falha, que não é muito expectável, mas no caso de haver uma falha, para que um oficial de navegação possa fazer esse controle.
Mas, André, desculpa lá. Isso já existe, ou é o modelo que já existe, para além de mas existe em termos experimentais, ou existe mesmo?
Existe em termos experimentais.
Okay.
Em 2018, que foi, em 2020, que foi a altura em que eu defendia a minha tese, havia alguns navios ainda numa base muito circunscrita, nomeadamente o navio Yara Birkeland, que é um navio elétrico e que faz ali um percurso relativamente curto no norte, ali na zona da Noruega, e portanto, e que estava numa fase experimental. O navio funcionava autonomamente, mas tinha uma tripulação a bordo, não era uma tripulação completa, mas tinha alguém a bordo, para que no caso de haver alguma falha ou alguma coisa que saísse fora do controle, existisse alguém a bordo como uma última garantia.
Isso provavelmente até é capaz de ser de legislação a obrigar a isso, não?
Sim, o capítulo da legislação poderemos falar a seguir, que também nós podemos querer ter navios autónomos, mas a legislação internacional tem que acompanhar, não é?
Claro, claro.
E portanto, esse é outro dos desafios que estes navios trazem. Mas, portanto, para clarificar, do ponto de vista da tecnologia, nós já temos aquilo que precisamos. A última barreira que existia era a comunicação satélite, porque no mar há muitos pontos em que se perde a comunicação por satélite.
Pois era, o que eu ia falar a seguir é tipo, isso é uma logística de, tipo, nesse caso, tipo, do que tu estavas a contar, aquilo que me pareceu foi o ponto mais fraco de tudo isto é a ligação remota ao navio.
Exatamente. Esse era o último ponto, a última barreira que nós teríamos que vencer aqui, e que se espera que, enfim, este 5G possa de alguma forma vir ajudar a melhorar aqui as comunicações e esta troca de pacotes, né? estas comunicações têm que existir.
Pois, o problema é sempre a latência e o delay entre o momento em que tu dás a ordem, ou melhor, neste caso até poderia ser o momento em que tu recebes a informação que veio do navio, que te faz dar uma ordem, e essa ordem chega ao navio, e pode demorar alguns segundos e pode ser às vezes o suficiente para a ordem já ir tarde.
Sim, ao simples facto de tu conseguires ter uma se tiveres ali um ponto, um blank spot de satélite que tenha ali 4 ou 5 milhas, não sabes o que é que está a acontecer no navio durante aquele período. Uhum. Pronto, e isso não é desejável. Portanto, esse seria uma das grandes barreiras tecnológicas que nós tínhamos aqui, e que não é propriamente uma questão tecnológica, mas é uma questão que tem a ver com a cobertura de satélite, que ainda não é efetiva. Agora, de resto, do ponto de vista técnico, não há nenhum impedimento que se possa dizer que não permite que o navio seja autónomo. Claro que os meus colegas que me estiverem a ouvir podem provavelmente contestar isto, que de facto, eu lembro-me, no último navio que tripulei, nós arrancávamos com uma bomba de incêndio e a bomba custava a ferrar, portanto tinha que lá ir alguém dar ali um jeitinho numas válvulas para a bomba ferrar. Mas eu acredito que tudo isto são questões perfeitamente ultrapassáveis, não é? Provavelmente vai requerer um bocadinho mais de investimento, pois, vai requerer um bocadinho mais de redundância de equipamentos. Exatamente. Mas tudo isto são questões ultrapassáveis.
Okay.
O que teremos que ver depois é, do ponto de vista económico, quais são os benefícios que isto traz e o que é que nós teremos que investir um bocadinho mais.
Já lá iremos.
E isso, desde, tipo, para atracar e tudo, é 100% autónomo. Não é mesmo? Ou seja, não precisas de alguém que depois vá dar o jeitinho no porto para conseguires meter o barco no sítio certo.
Bom, essa parte ainda não é consensual. Há vários modelos. Há modelos em que já se prevê que o navio atraque autonomamente, e até o último modelo que eu vi já era um modelo que tinha a ver com magnetismo. Portanto, aquilo que nós hoje vemos, que há alguém a passar cabos para...
Para
o cais, e depois os amarradores estão a receber esses cabos. Portanto, ter um magnetismo que permite fazer o encosto do navio a umas defensas e o navio ficar ali, portanto, atracado. Há outros modelos que prevêem que possa haver no porto uma equipa que entra a bordo e que depois, quando o navio encosta... Portanto, essa parte ainda tem aí algumas...
É aquela parte mais fina da navegação, não é? Aquele bocadinho
mas,
que...
Sim, mas que não, mas eu não, acho que... Sim, não inviabiliza nada.
Não inviabiliza, é questão,
até
sim.
Será, se calhar, um detalhe quando falamos desta nesta
sim,
tecnologia, não é?
Exato. Não acho que isso possa ser...
Okay. Aqui, deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque aqui é um ponto que eu não consegui entender muito bem, peço desculpa. Mas estávamos a tentar falar... Portanto, falaste tanto do Wi-Fi como do 5G. Estamos a falar de coisas distintas, não é? Portanto, tu disseste que o 5G será o que falta para que, em termos de latência e da quantidade de dados, a navegação seja feita em tempo real. Mas depois também outra coisa será a parte do satélite, que é uma questão de sinal. É isso que estavas a falar, que há alturas em que não há ligação de satélite, ou esse 5G consegue ultrapassar isso? Eu pergunto isto... Também, e desculpa, mas faço também introduzo mais uma situação que eu tinha falado com o David, que ficámos um bocadinho na dúvida. Eu fiquei um bocadinho na dúvida neste capítulo, porque eu às tantas até disse, e se calhar foi um disparate, disse assim ao David, isto se calhar, até porque eu vi uma notícia que dizia que a indústria marítima ia querer fazer uma coisa que já se está a fazer na indústria da aviação, que é... os satélites do Elon Musk. Não sei se tens conhecimento. Como é que se chamam, David?
O Starlink?
O Starlink, exatamente. Portanto, há várias companhias de aviação que estão a fazer contratos com a empresa, com a Starlink, do Elon Musk, para poder ter Wi-Fi a bordo durante toda a viagem. E houve uma notícia que eu ouvi recentemente, que agora não consigo precisar aonde, que via-se que havia companhias marítimas que já estavam a pretender fazer o mesmo. Isso de alguma forma poderá colmatar a falta de sinal de GPS, ou 5G, que tu estás a falar que é o que falta ainda, consegue cobrir esse campo todo?
Eu não conheço bem o que é essa oferta do Starlink, não é? Portanto, não posso pronunciar muito. Eu prevejo que aquilo...
Mas, André, desculpa lá. A Starlink sim. é uma oferta de internet de banda larga via satélite por uma lógica comercial. Ou seja, é uma empresa que tem algumas centenas de satélites no ar. E cujo objetivo é efetivamente cobrir 100% da Terra com internet e com sinal de internet.
David, sendo que não haja 5G, pois não? Não tem a velocidade ainda 5G, pois não? Não se equipara?
O que é que tem de velocidade 5G? Não. Mas tens velocidades... tens latência não comparável com o 5G e tens velocidades... aceitáveis.
Pronto, então não responderia,
de
100, não é?
100 e tal, não, tens 100 e tal, 200 megas de velocidade, mas o princípio, mas também estás numa fase inicial. Pronto, o objetivo da Starlink é efetivamente fazer chegar sinal de internet a sítios remotos. Está a ser muito usado pelas caravanas, por exemplo. Tu tens um, tens um prato de satélite pai de, acho que é 80 ou 60 ou 80 centímetros. E pronto, e só precisas de alimentar aquilo, ele orienta-se sozinho para apanhar o sinal.
Pronto, pronto. Tentando simplificar, obrigado David por contextualizares, mas tentando simplificar, uma vez que não será por aí, o que eu quero perguntar é, estamos a falar de dois problemas diferentes, não é? Um é a falta de GPS em determinados pontos e outro é o 5G em si.
Não, aqui o caso não é GPS, não é? Então. Os navios têm cobertura GPS em toda a extensão do globo. Portanto, o problema não tem a ver com o GPS e eles têm instrumentos de navegação. O problema tem a ver com a comunicação entre o navio e este centro de controle. Okay. E aí, eventualmente, pelo aquilo que o David estava a descrever, esta oferta Starlink pode ser uma coisa interessante, não é? Mas, no fundo, aquilo que eu estava aqui a querer trazer era que, do ponto de vista técnico, hoje, aquilo que tem sido visto como uma grande limitação técnica, mais uma vez, não é... Pois há outro tipo de limitações que têm a ver com legislação internacional, até alguma limitação que possa ter a ver com uma mudança de mentalidade que isto implica, mas voltando mais uma vez à questão técnica, a grande limitação que existia era como é que nós vamos ter uma forma viável, expedita, de ter comunicação entre o navio e este centro de controlo que o faz.
Certo.
E é por isso que os modelos que têm sido testados até ao momento têm sido modelos feitos em navios que navegam numa navegação costeira ou a poucas milhas da costa, e é também por isso que na tese em que eu apresentei se sugeria um navio PSV, que é um navio...
Tá, o que é um navio PSV? Um navio PSV
é um Platform Supply Vessel, é um navio que faz apoio logístico às plataformas de petróleo e que faz viagens curtas entre essas plataformas de petróleo e o porto, né? Portanto, às vezes, quando é uma pool de plataformas, sai do porto, visita ali 4 ou 5 plataformas e regressa a Porto, mas portanto sempre ali numa zona circunscrita, não estamos a ver, não é um navio que vai atravessar o Atlântico e que anda no tramping e a seguir vai para o Índico, não, é um navio que está ali e que anda ali naquela zona a poucas milhas da costa, e portanto se for preciso receber alguém, um helicóptero deixa lá as pessoas, ou se tiver uma avaria rapidamente chega a Porto e a coisa consegue-se resolver. Portanto, é nesse sentido. Sim. Que...
E mesmo em termos de comunicação com o navio estás mais limitado, tu já sabes que o navio só vai andar ali naquela zona e portanto só precisas de arranjar maneira de cobrir um bom sinal de internet naquela zona, não é no mundo inteiro.
Sim, yeah. Se bem que eu trabalhei, né, nestes navios, nestes PSVs, no Mar do Norte, e mesmo assim havia às vezes zonas em que o navio perdia o contacto, basta por exemplo ter uma plataforma de petróleo que é muito alta e quando o navio encosta à plataforma de petróleo...
Morreu.
Fica ali numa zona de sombra que já morte. Não...
Sim, imagino se calhar em tempos de tempestades ou coisas assim do género, também deve interferir no sinal e pode haver, às vezes, quer dizer, nós próprios, né, tipo, vais num sítio qualquer, volta e meia perdes sinal só porque sim, né? Ninguém sabe muito bem porquê, tipo, perdeste sinal.
Tem mesmo a ver com isso. Acho que há zonas que... De facto, são blank zones em que de vez em quando se perde ali um bocadinho de sinal ou se tem mais dificuldade. Pronto, e quando queremos ter um navio autónomo, isso é um inconveniente.
Mas isso é como dizias, neste momento é só uma questão de investimento.
Não é? É uma questão
mais satélites, mais cobertura, melhor cobertura e o problema fica resolvido.
Acho que vamos caminhar para lá claramente. E de pronto, depois, só finalizando aqui, em termos de níveis ou de graus de automação, portanto, a IMO já estabeleceu 4 graus, já há navios que têm um determinado grau de automação, ou quase todos têm, por exemplo, os sistemas de condução desatendida, um navio de há 30 anos atrás tinha tripulação permanente na casa da máquina. Hoje em dia foi-se reduzindo essa tripulação e há navios que navegam com dois oficiais de máquinas a bordo e chega. E o que acontece é às 5 da tarde eles desligam, vão para o camarote, vão descansar, vão fazer a sua vida e deixam a central de alarmes ligada ao camarote. Portanto, se houver um tanque que está a fazer, sai fora do nível que devia ter, ou uma temperatura que saiu também fora do espectro em que devia de estar. Isso despleta um alarme e permite ao oficial depois ver na cabine o que é o alarme, do que é que se trata, e vir cá abaixo tomar medidas. Mas, portanto, já estamos aqui em algum nível de automação. Os navios hoje já não navegam com uma tripulação muito grande.
Posso fazer uma pergunta?
Sim, sim, claro.
Este exemplo que tu deste agora, de ter dois oficiais alocados apenas... casos em que há dois oficiais alocados apenas, por exemplo, à Casa das Máquinas, mas tu estás a falar isso independentemente. Isso acontece, ou pode acontecer, como referência para outros exemplos, apenas para... é independente do tamanho do navio.
Sim, sim.
E da modernização do mesmo? Ou seja, até quanto mais moderno, mais fácil é ter menos pessoas? Sim. Ou é o inverso?
Tem a ver com o grau de automação que o navio tem, não tem a ver com a dimensão do navio. Nós podemos ter um navio
quanto enorme, mais moderno,
sim,
mais...
mas o grau de automação... Ora, claro, justifica-se também que um navio com 300 metros de fora a fora, se calhar tem que ter mais pessoas, necessariamente porque a manutenção assim o exige. Mas, do ponto de vista da automação, é a automação que delimita se
e
tem...
que é atual, sim, e sim, regular hoje em dia.
E essa automação é classificada por entidades externas ao navio, não é? Que são as sociedades classificadoras, e que definem depois se o grau de automação é adequado ou não, de acordo depois com outras convenções internacionais, se o grau de navegação é adequado ou não ao número de tripulantes.
Isso também terá a ver com o número de sensores e de coisas que o navio, sim, de alguma forma autodeteta, deve estar a crescer também exponencialmente, não é? Tipo, pequenas, sim, coisinhas dessas que tu falavas, né? De temperaturas e de líquidos e disto e daquilo. Aí, tipo, cada vez mais há mais sensores para que, sim, a máquina consiga saber se está dentro ou fora dos parâmetros aquilo que era suposto, né? Tipo,
do ponto de vista técnico, num navio autónomo, as duas coisas aqui que são fundamentais é, por um lado, a redundância de equipamentos, e com isto o que é que eu quero dizer? Um navio não pode, por exemplo, ter uma só bomba de combustível, porque se aquela bomba avariar, deixa de ter capacidade de movimentar combustível. Portanto, isto é uma coisa relativamente trivial. Portanto, como é que se resolve isto? Ter duas ou três bombas de combustível, e a partir daí temos redundância de equipamentos para que, no caso daquela bomba avariar, aquela para e arranca a bomba número 2 ou a bomba número 3. E isso hoje já acontece. No caso, o navio em que eu tripulava era um navio de Dynamic Positioning, era um DP2, que são navios que, pela sua arquitetura, são desenhados para serem divididos em dois e permitir que, portanto, o navio do lado de bombordo e do lado de estibordo são como se fossem dois navios diferentes e estão perfeitamente divididos com equipamento gêmeo. O que me permite que, se eu tiver um blackout ou uma falha de energia do lado de bombordo, o lado de estibordo assegura a propulsão e assegura o navio a funcionar completamente. E ainda temos o grau, o DP3, né? Que aí o navio já está dividido em três. Pronto. Muito provavelmente, os navios autónomos que nós vamos conhecer não vão ter linhas de veias. Vamos ter navios diesel elétricos, ou seja, são grupos geradores que produzem energia e que depois utilizam essa energia elétrica na propulsão. Vamos deixar de ter aquele motor diesel, tradicional, que depois tinha uma linha de veios ao hélice propulsor. Uhum. Vamos passar a ter
híbridos.
Não são híbridos.
É tipo um elétrico com extensor de autonomia.
São geradores de diesel que produzem essa energia diesel, conforme a necessidade que há, e depois há um motor elétrico. Simplificando muito, não é? Uhum. Há um motor elétrico que está ligado aos hélices propulsores e que faz a propulsão do navio. Pronto. Isso é o que vai acontecer muito provavelmente, porque nos permite ter mais fiabilidade de equipamento.
Sim, não é? Sim. Portanto, sim,
é mais
é uma questão muito importante neste...
Exato. Eu diria que são as duas coisas fundamentais que nós temos aqui. Okay. Por um lado, o grau de automação que temos. Por outro lado, a fiabilidade de equipamento que nós temos que ter. Depois poderemos partir para outras questões.
Portanto, eu agora não estava a tentar resistir, mas não vou conseguir.
Força!
A propulsão elétrica é mais fiável do que a de combustão interna. É isso?
Um motor elétrico, em princípio, tem mais fiabilidade que um motor diesel. Porque à partida tem menos componentes.
Tem menos peças, tem menos peças móveis, né? tem menos coisas soltas, por assim dizer.
Não tenho um turbo, não tenho um sistema de injeção, não tenho filtros de combustível para, para ficarem entupidos, não tenho esse tipo de... Não é? Portanto, é aqui um motor elétrico é...
E não tem aquelas perdas que tu me falaste, rotor, não é? Um rotor, um
stator, para além da fiabilidade, para além da...
da eficiência.
Da eficiência do... Né? Enquanto que o motor diesel tem uma eficiência de 30%, um motor elétrico tem eficiências na ordem dos 86%, 90%.
Eu não fazia ideia que havia uma disparidade.
Não, porque há muitas perdas térmicas e há muitas perdas mecânicas num motor diesel que não temos num motor elétrico.
Pronto. Essa é a razão para um carro elétrico consumir menos do que um carro diesel, é porque o motor é duas ou três vezes mais eficiente. Não, pronto, basicamente é isso. Essa é a grande razão. Pois tem outras coisas, mas o motor elétrico é tradicionalmente mais eficiente, já há muito tempo que se sabe isso. O problema sempre foi há 40 anos tinhas que andar com uma ficha atrás de não sei quantos quilómetros para conseguir alimentar o motor. Pronto.
Sim. Há perspectivas de também termos motores, de termos navios com propulsão elétrica e com baterias, mas isso, vamos deixar isso para um outro podcast.
Mas tu achas...
Eu ia agora dizer...
Não, repara, eu tinha duas perguntas em relação a essa parte, que é, a primeira é se
ele no que existe. Pergunta, já. Depois tem mais duas, estás a ver isto, não é?
Não, são coisas que eu vou.
Força, estou
a no que existe já. Há alguma espécie tipo de bateria ou de acumulador de energia elétrica a fazer um buffer ou vai direto do gerador diesel para o motor? E a outra pergunta era: se vês o gerador diesel a ser substituído por hidrogênio nos próximos tempos? Ou vês mais a ser substituído por acumuladores, por baterias, chamadas baterias? O que é que tu achas que poderá ser mais viável na
essa pergunta é difícil de responder. Eu não sei ainda. Eu sei que os combustíveis de marinha estão a ser bastante... Estão a ser bastante escrutinados, porque começámos por reduzir completamente o enxofre que havia no combustível, que era os combustíveis de marinha foram tipicamente eram combustíveis pesados, não é? Porque eram muito baratos e havia alguma capacidade de se queimar esses combustíveis a bordo. E é engraçado que isso também entronca aqui com os navios autónomos. Não é possível, eu pelo menos não vejo que seja possível ter um navio autónomo a fuel. Porque aquilo que exige uma instalação de fuel para, em termos de aquecimento e de mudanças de filtros e toda a manutenção e todo o tratamento exige ali mão de obra intensiva à volta daquilo. Portanto, não prevejo que isso seja uma possibilidade. Atualmente estão-se a utilizar muito o gás. Portanto, os navios arrancam a diesel... e logo imediatamente passam a gás e continuam a queimar uma fração mínima de diesel só para poder ajudar a fazer aquela inflamação do diesel, mas 80% ou 90% do combustível que estão a queimar é gás e isso ajuda a reduzir bastante portanto,
o CO2
entre outros contaminantes. E os próprios... motores diesel, hoje em dia, fomos andando nos tiers, começou no tier 1, o tier 2, o tier 3, portanto, e conseguimos reduzir bastante os óxidos de azoto que as máquinas produzem e há muita legislação sobre isso.
Tem vindo a apertar.
Sim, há zonas, as chamadas zonas ECA, as zonas seca, que são zonas em que os navios não podem consumir determinado tipo de combustíveis, têm que estar, por exemplo, na zona da Escandinávia, no Mar do Norte, portanto, nem sequer se pode queimar já combustíveis com enxofre. Portanto, estamos a caminhar para isso e portanto, agora, não sei se qual é que vai ser o combustível do futuro. Eu continuo a acreditar que de certeza absoluta que o diesel elétrico vai ser a opção mais, mais popular. Agora, qual é que será o combustível que estará nesse...
Sim, mas eu quando digo futuro, não estou a pensar daqui a 50 anos. Estou a pensar, é, sei lá, daqui a 5, 10 anos. Transição. Se tu vês o diesel elétrico a fazer uma boa Sim. parte da transição, vejo, ou se vês rapidamente a coisa a passar, nomeadamente para o hidrogênio, que me parece... Que, pronto, acho que as baterias têm o problema do peso, né? E portanto, não sei se será muito viável. Mas,
não, há sempre no caso dos navios, há sempre uma certa decalagem entre aquilo que nós vemos no navio e aquilo que nós vemos, por exemplo, aqui nos carros, não é?
Portanto, sim, não, estou a falar especificamente inflação. Nos navios. Não,
portanto, quer dizer... eu diria, e aquilo que eu observo diariamente no setor, é que a tendência que nós temos atualmente é o shifting para o gás. Cada vez mais navios a usar gás. Qual é que será the next big thing? Eu ainda não consigo ter uma previsão assim, e ainda não vejo também que o hidrogênio tenha maturidade suficiente para ser integrado no setor. Até porque isso exige uma série de infraestruturas a nível portuário que depois colocam esta questão desta decalagem que eu
preciso. Isso também seria um outro desafio, sim, não é? Né? A acrescentar pois, este...
Um navio que navega hidrogênio provavelmente vai ficar muito limitado no tipo de portos que pode visitar, não é?
Porque... Não obrigatoriamente, porque uma das coisas, quer dizer, eu, como tu sabes, a minha formação e a minha prática nesta área é zero, mas já que estamos num podcast como deve ser, em que toda a gente que fala sabe imenso, só o Fuertes aqui é que não percebe nada disto. Eu e o Bárbara aqui é que percebemos tudo.
Nesta altura os nossos ouvintes já sabem disso.
Não, sabem disso tudo. Não, porque uma das coisas que se fala em relação ao hidrogênio é que vai precisamente substituir, ou inicialmente até irá substituir o gás, nomeadamente até em doméstico hoje em dia. Os primeiros testes que se estão a fazer é de injetar na rede de gás mistura entre gases e hidrogênio e começar a queimar mais hidrogênio do que gás na rede doméstica e na indústria pesada, como substituição do gás. E, portanto,
gás quitado.
É um bocado. E, portanto, não me choca que rapidamente uma das coisas que se fala em termos de desenvolvimento do hidrogênio é precisamente a de produzir hidrogênio que é injetado na rede de gás normal que nós temos já hoje em dia, e a maior parte da rede de gás que tem sido feita nos últimos tempos já foi mais ou menos a pensar, ou seja, há uma espécie de duas coisas, o hidrogênio a ser feito para poder ser usado na rede que existe e a rede que existe ser pensada já para poder levar com o hidrogênio. Pronto, e portanto, também por isso quando falaste no gás é que eu me lembrei do hidrogênio. Mas pronto, avancemos.
Uhum. Sim. Queres comentar ou podemos avançar? Não. Muito bem. Comparativamente, podes, de uma forma talvez mais... concisa possível, dizer-nos ou dar-nos uma ideia do impacto económico em termos de custos, receitas e qual é a potencial rentabilidade que pode existir ao passarmos dos navios como os temos hoje para navios autónomos, no tal grau 3 que tu referiste?
É 4, neste caso é 4. Seguindo a escala IMO. Bom, essa é a pergunta-chave da... Por mais desenvolvida que esteja uma determinada técnica ou o que quer que seja, o que limita depois a sua utilização ou o que potencia a sua utilização é sempre quais são os benefícios económicos que isso nos traz, não é? Sendo assim muito, muito pragmáticos.
Sim.
E, portanto, o modelo de cash flow que foi utilizado quando eu estudei esta temática e é aquele que é o modelo de cash flow provavelmente mais popular na indústria marítima, é o modelo de Stopford. E, portanto, ele põe as receitas que o navio consegue obter, neste caso, os fretes que o navio obtém, não vou entrar em pormenor no tipo de frete que pode ser, e depois põe os custos que estão associados ao navio, portanto, que são os custos de capital, os seus custos operacionais e os seus custos de viagem. E a diferença entre estas receitas e os custos vão ser o nosso cash flow. Logo à partida, quando nós olhamos para aqui, 60% a 70% dos custos operacionais são com tripulação. Não, quando eu digo diretamente, não tem que ser tudo com os salários das pessoas, mas com os custos que estão associados depois, não é? Com os mantimentos,
estou a perceber.
Os equipamentos que as pessoas precisam ter a bordo para poder viver, com os consumíveis, portanto, com tudo isso, inclusivamente depois os salários também, sendo que os salários têm um peso muito grande neste valor que eu aqui estou a dizer. Portanto,
sim.
E isso permitir-nos-ia, logo à partida, eliminar esses custos. Não vou referir tanto aos custos de capital. Os custos de capital têm mais a ver com o financiamento da companhia em si e do navio.
Ok.
Embora haja aqui alguma margem para se poder reduzir os custos de capital na construção do navio, propriamente dito, porque quando nós construímos um navio que logo à partida é perspectivado para não ter tripulação a bordo, nós podemos retirar o casario, a superestrutura onde resida o módulo de hotel, onde as pessoas ficam alojadas.
Dizes a parte de cima, só para quem nos estiver a ouvir, estamos a falar, sim, daquela parte de cima normalmente que está em cima do navio, aquela, exato, torre branca.
Exatamente,
é isso?
Onde depois em cima tem a ponte de comando do navio.
Certo.
Podemos reduzir isso.
Só o que se poupa em sanitas e lavatórios.
Não, absolutamente. Ao eliminar essa, estamos já a reduzir o custo
no tratamento dos resíduos depois?
Sim, sim. É um navio ecologicamente mais enfim.
Mais avançado.
Muito bem, muito bem.
Embora os navios tenham.
Sim, claro.
Equipamentos para...
São hermeticamente também...
Bom, e portanto, isso permite-nos logo uma poupança. Eu tenho aí na tese o valor que isso nos permitia reduzir. Há aí uma tabela que tem esse valor. Portanto, se conseguirem encontrar aí a tabela, até podemos, inclusivamente, fazer uma referência. Mas portanto... logo na construção estaleiro nós conseguimos reduzir esse valor que temos com a construção do navio e com os equipamentos que estão referentes à tripulação. Depois, naquilo que são os custos operacionais, eu já referi, né? Portanto, reduzimos, deixamos de ter custos com mantimentos, deixamos de ter custos com os seguros das pessoas, com os salários das pessoas, com eventualmente alguns custos de uma pessoa que adoece. Tudo isso são custos que são perfeitamente eliminados. A seguir, temos os custos de viagem, que é, e ao reduzir esta, ao retirar as pessoas a bordo do navio, temos uma redução também no custo de combustível. Toda essa, tudo o que são lavandarias, tudo o que é... A Messi,
as próprias
a Galen, agora não me lembro
do nome. Isso consome.
Não me lembro do nome em português, a cozinha, não é?
Sim, sim.
Tudo isto são consumíveis, a ventilação e o ar-condicionado,
claro.
Todas estas coisas são custos que têm um custo elétrico, portanto, são equipamentos elétricos que consomem energia e nós vamos reduzir esse consumo de energia, ou vamos eliminar esse consumo de energia. Portanto, logo aí temos uma poupança de combustível. Que é importante. A própria redução do casario do navio permite-nos reduzir o atrito e, portanto, temos um navio mais eficiente. E reduzimos o peso que o navio tem, claro, que nos permite libertar mais espaço para carga. Portanto,
mais espaço para carga e menos consumido, menos consumo para transportar não sei quanto peso que já não está lá.
Sim, sim. É. Portanto, é isso. Claro, temos depois custos adicionais. Como é que a manutenção de um navio se faz, que é uma coisa que é intensiva, como é que se faz a manutenção de um navio que atualmente tem uma tripulação que segue a bordo e que durante o período da viagem vai fazendo essa manutenção? E sabendo nós que essa manutenção tem que ser depois concentrada no período em que o navio está numa estadia em porto, e como é que isso vai funcionar? O navio vai ter que estar mais tempo em porto ou não? Portanto, estas questões, nós não podemos olhar para um navio autónomo e dizer isto é tudo lucro. Não, há aqui outros aspectos que têm a ver com isso. Uma docagem poderá manter-se os períodos que nós fazemos hoje em dia, que um navio tem que ser docado dois em dois anos por força da legislação, vamos ter que reduzir ou não. É, portanto, é aqui a parte da manutenção é uma questão interessante. Uma vez que não havia nenhum modelo em que nós nos pudéssemos basear de manutenção sem ter as pessoas a bordo, o que se tentou fazer foi uma analogia com a indústria mais parecida que existia com neste tipo de modelo que temos aqui, que é a indústria da aviação, não é? Na aviação, um avião aterra e depois tem uma série de cheques e de manutenção que é realizada e de abastecimentos durante o período em que está no aeroporto até que possa fazer um novo voo. E, portanto, isso foi... O que nós achamos é que no futuro deixamos de ter uma tripulação que acompanha o navio, mas vamos passar a ter em porto equipas que, quando um navio chega, vão fazer essas manutenções e depois cobram esse valor.
À semelhança da indústria aeronáutica.
Sim, eu acho que é o modelo que vamos ter.
Sim, de facto, tu antecipaste um bocadinho, essa seria a próxima pergunta, quais seriam as similaridades entre a indústria marítima e a aeronáutica. Mas eu aproveito então para só perguntar-te um bocadinho, só para te envolver um ponto que eu achei muito interessante na tua tese, que foi a parte da redução dos custos dos seguros associados ao erro humano. E a percentagem que o erro e o peso do erro humano, nomeadamente em acidentes e problemas na navegação marítima. Podes falar um bocadinho sobre isso?
Sim, as estatísticas mostram que mais de 80% dos acidentes que existem no setor marítimo são causados por erro humano.
80%?
Sim, vamos aqui na ordem dos 80%.
Sim, mas é um valor, eu só estou a repetir, porque de facto ouvir isso é impactante.
Nesta indústria como noutra qualquer. A verdade é que se formos à indústria do cimento, de certeza absoluta que não há de ter números dispares.
Podes falar tudo menos da indústria de cimento, por favor. A sério.
Mas portanto...
Se fores para os acidentes de automóvel, provavelmente ainda é mais do que isso.
Mesmo. Provavelmente é mais, sim. Mas, portanto, 80% do que se prevê é que a entrada da automação vá eliminar
esta percentagem,
e potencialmente estamos a falar de navios que são mais seguros, porque o que acontece é que o cansaço, as condições a bordo, não é? Muitas vezes o próprio um navio baixo de ondulação forte, tudo isto leva a que seja mais propenso a acidentes. E a automação não é suscetível a este... Um autómato não está cansado, vai continuar a funcionar e pronto. E aqui prevê-se que seja uma forma de reduzir os acidentes e também por aí termos um ganho não só para o armador em si, mas um ganho social
um fator humano. E esse, portanto, isso terá, esta percentagem que me falaste será tão mais alta quanto mais navios autónomos estiverem
de mar. Sim, claro. Nós falamos nestes 80%, estamos a falar...
Já de um ecossistema que funciona...
Olhando para a frota mundial.
Okay.
Claro que há de haver armadores que têm muito mais propensão ao acidente do que outros armadores, não é? Não...
A pesca do Jaquinzinho, mas não digam que foi o que disse.
Portanto,
olha, e como é que o resto dos teus colegas ou pares, nomeadamente o pessoal que tem como profissão pilotar navios, olha para estas questões de automação? Ou seja, é uma coisa que eles terão alguma consciência de que o seu trabalho é uma espécie em via de extinção, ou nem por isso? E como é que funciona a questão da automação em termos de tempestades e de tempo verdadeiramente adverso? Ou seja, pronto, sei que não é a tua área a 100%, mas tipo, qual é a intervenção humana em termos de tempestade? O que é que as pessoas que estão no navio podem ajudar o navio a naufragar ou não, em termos
Em comparação com
o autónomo, em comparação com a condução autónoma, tipo, tu tens dados a esse nível ou não chegaste aí para aí?
Dados não temos, não é? Porque estamos a falar...
Sim, dados ou suposições, não é? De o que é que se prevê que possa acontecer?
Começando, essa pergunta é muito interessante. O setor marítimo ainda é um setor muito tradicional. As pessoas ainda gostam de ter a farda com os galões, e, não é? Portanto, ainda é um setor muito, muito tradicional, em que as pessoas tendem a ser muito conservadoras. Portanto, eu diria que ainda se olha para esta questão dos navios convencionais como sendo aqui... dos navios autónomos como sendo aqui com muita suspeição. Ninguém acredita muito
nisso. Modernices.
Agora, quando nós olhamos para os números e vemos... conseguimos aqui 40% de custos de operação mais baixos.
Com tudo incluído.
Com tudo incluído, pois. e já colocando...
Os extras que a automação traz.
Sim, e o custo com um centro de controle remoto.
Exatamente.
Eu acredito
que... Não há muito por onde fugir.
Que os armadores, mais tarde ou mais cedo, vão entrar por aí. Não é? Da mesma maneira que há uns anos atrás houve alguém que se lembrou que, epá, isto de andarmos a carregar navios à palete e aos sacos não é boa ideia. Uma boa ideia era ter uns contentores que iam num caminhão, uma caixinha, e na década de 50 houve alguém que se lembrou disto. Pois. Muito provavelmente houve alguém que disse, este tipo é maluco, agora um contentor deste tamanho... Como é que eu vou encher um contentor deste tamanho com coisas e tal... Hoje em dia ninguém questiona isso. Portanto, eu acho que nós vamos evoluir para aí.
É a história do elevador.
Sim, é a história do elevador.
Qual é a história do elevador?
Não, deixa eu contar.
Pronto, eu acho que nós vamos evoluir para aí e não querer aceitar isto é um bocadinho querer parar o vento com as mãos. Agora, provavelmente pode não ser nos próximos 5 anos, mas se calhar daqui a 20 ou 25 nós vamos ver muitos navios autónomos a coexistir com navios convencionais. Agora, ninguém tem que sentir o seu posto de trabalho
ameaçado. Em que sentido?
Porque as pessoas vão continuar a ser integradas, não é? E provavelmente com o nível de expertise que é necessário para isto ainda vai ser maior. Portanto, eu acho que nesses centros de controlo
remotos
vão estar os tais oficiais a desempenhar funções, como existe já hoje ao nível do VTS, que é as estações costeiras que existem aqui por toda a costa portuguesa e por toda a Europa, né? Que fazem o controlo da navegação e dos navios que estão em trânsito. Portanto, eu acho que essas pessoas vão ser integradas. Acho que os engenheiros... Sim, diz.
É a velha questão de, tipo, o trabalho, as pessoas não ficam mais ou menos desempregadas quando se extingue uma profissão, porque normalmente a nova coisa traz outro tipo de trabalho, sim. E as pessoas só precisam de ser requalificadas, mais nada.
Eu acho que sim. Com uma agravante, eu acho que o trabalho vai ganhar alguma qualidade, porque as pessoas vão poder estar a trabalhar como as pessoas normais todas trabalham. Hoje em dia, os marítimos trabalham em condições muito difíceis e eu acho que há aqui outro dado interessante. A BINCO, que é, portanto, é uma organização que se dedica a analisar o mercado de trabalho marítimo, em 2015 eles fizeram um estudo, eles de 5 a 5 anos fazem um estudo, em 2021 têm um estudo novo que saiu, mas eu não consegui ainda ter acesso aos últimos números, portanto vou-me reportar aos números de 2015. Mas, portanto, a BINCA em 2015 previa que em 2025 houvesse falta de 147 mil oficiais a nível mundial, tanto da área da máquina como ao nível da ponte. Portanto, não há pessoal suficiente neste momento com a certificação para tripular os navios todos. Portanto, há escassez. E eu não tenho dados, estou-me a arriscar aqui a dar uma opinião, mas eu tenho quase a certeza...
É o que a gente faz todas as semanas, não te preocupes.
Pronto, então vou dar aqui a minha opinião. Eu tenho quase a certeza absoluta de que durante este período do Covid, este mercado de trabalho que já estava em declínio sofreu uma erosão muito grande, porque houve muita dificuldade de fazer as pessoas desembarcar, houve tripulantes que tiveram que se manter a bordo para além do tempo normal e tiveram que fazer 9, 10, 11 meses porque neste porto não se fazia trocas de tripulações, no outro não havia conveniência por causa das viagens, enfim, e tudo isto veio agravar uma situação que já estava. As pessoas que trabalham no mar muitas vezes não têm nenhum tipo de proteção social, muitas vezes as pessoas não têm noção disto, mas as pessoas trabalham ao contrato, portanto estão embarcados 4 meses ou 3 ou o que for, depois desembarcam, estão por si.
Sim, só recebem quando trabalham.
Só recebem quando trabalham, se tiverem um problema de saúde ou alguma coisa, portanto, não estou a dizer que será em toda a gente. Eu quando trabalhei, quando estive embarcado, trabalhei para uma empresa norueguesa e tive de facto, fiz parte dos 3 ou 4% em que tive a sorte de ter um contrato, que se mantinha.
Sim, essa percentagem diz tudo.
Mas é uma percentagem muito pequena, e porque estava a trabalhar no offshore, as pessoas que estão no tramping internacional, nestes navios de contentores, a maior parte deles não terá acesso a isto. Uhum. Portanto, ainda que possam ter uma remuneração um bocadinho mais alta, depois quando isto é contrabalanceado, não é? Quando uma coisa não compensa a outra. E portanto, há aqui uma franca erosão. E eu acho que isto também vai ser um boost aos navios autónomos. Esta dificuldade, pois, de encontrar pessoas para embarcar será, para além de todos os benefícios económicos que um navio autónomo traz, uma forma de colmatar esta falta de gente que temos neste momento no setor. Portanto, eu estou convencido que isto é o futuro.
Muito bem. André, o tempo passou a correr, impressionante. Estamos aproximando-nos. Acho que batemos o nosso recorde.
Mas que é com quase uma hora.
Pela primeira vez. Não, eu julgo até que ultrapassámos ou iremos ultrapassar em breve uma hora. Não tenho bem presente. Mas queria aproveitar apenas para perguntar se tens mais alguma. Algo que queiras dizer para concluir?
O assunto não se esgota aqui, não é? Há muito. Podíamos continuar a falar durante as próximas horas.
Muito bem. Então nós vamos aproveitar a tua sugestão de falar posteriormente sobre navios elétricos.
Com muito gosto.
O impacto dos motores elétricos na indústria naval. David, algo a dizer?
Nada, eu até queria agradecer ao André ter estado aqui este bocadinho connosco, ter partilhado algumas das suas opiniões, e acho que foi muito interessante. É um segmento que é super importante para a vida de todos nós, o transporte marítimo, e que pouca ou nada o pessoal sabe sobre ele. E portanto, olha, ficámos nós os dois a conhecer um bocadinho mais, e espero que quem nos ouvir também fique a perceber um bocadinho mais da coisa. E pode ser que daqui ainda saiam um ou dois embarcados depois desta conversa, que queira embarcar por
quiçá.
Aí. Quiçá.
Quiçá. Aproveito ainda também para agradecer uma vez mais todos os que tiveram paciência de nos ouvir até agora e que acompanham o nosso podcast. Aproveito para relembrar que o vosso like e a partilha deste podcast com a vossa rede de contactos é muito importante e ajuda-nos imenso. Muito obrigado, André, muito obrigado, David, por esta horinha fantástica que passou a correr e que ensinou-nos muito. Obrigado e até à próxima.
Até à próxima.
Muito obrigado, uma vez mais, pelo convite.